Segundo capítulo. A permanência do acontecimento na história. O templo no tempo. 1. O acontecimento permanece na história através da companhia dos crentes. O acontecimento de Cristo permanece na história através da companhia dos crentes, que é um sinal, como uma tenda na qual está o Sancta Sanctorum, do mistério tornado homem. Este mistério permanece na vida de cada homem e do mundo, pessoalmente, realmente, através da unidade sensivelmente expressa pelos cristãos. A companhia dos crentes é sinal eficaz da salvação de Cristo para os homens. É o sacramento da salvação do mundo. Cristo ressuscitado aperta-se assim à nossa volta. Esta companhia é precisamente Cristo presente. Ela é Cristo na sua realidade humana. É o corpo de Cristo que se torna presente, tanto que o tocamos, o vemos, o sentimos. O valor desta companhia é mais profundo do que aquilo que se vê, porque aquilo que se vê é o emergir do mistério de Cristo que se revela. Corpo não diz tudo aquilo que uma pessoa é, diz aquilo que aparece e se deixa ver daquilo que uma pessoa é. Mas esta aparência, esta visibilidade, é real. O corpo é qualquer coisa de real, de visível, de experimentável. Os crentes são parte deste seu corpo visível, que tem uma profundidade muito maior do que aquilo que se vê. Tem um valor que ultrapassa a realidade humana dos seus componentes. Tem uma raiz que se afunda numa terra para nós desconhecida, a terra do ser, do mistério. Para nos introduzir à compreensão do mistério do corpo de Cristo, podemos, por analogia, pensar no mistério da personalidade humana que se revela através do corpo. O corpo não deixa ver toda a personalidade, mas é o início contínuo do inexorável e misterioso caminho no interior desta. Aquilo que se vê, se sente, se toca, aquilo que se experimenta do outro, o seu comportamento, revela continuamente alguma coisa daquilo que o outro é, do mistério do seu eu. Analogamente, a companhia através da qual Cristo se aperta em torno de nós faz-nos conhecer melhor quem é Cristo. Revela-nos aquilo que Ele é para nós. Jesus Cristo está presente aqui e agora. Ele permanece na história através da sucessão ininterrupta dos homens que, pela ação do seu Espírito, lhe pertencem, quais membros do seu corpo, prolongamento no tempo e no espaço da sua presença. O batismo é o gesto com que Cristo, morto e ressuscitado, agarra nas suas mãos os homens que o Pai lhe deu e os leva para dentro de si. Estes tornam-se assim parte da sua figura, da sua personalidade, membros do seu corpo. Cristo é, por isso, como um corpo que se revela cada vez mais na história, como diz São Paulo, até que cheguemos todos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Vamos à página do Testamento em que este fator, a comunidade dos crentes, surge na história. Assistimos aqui, literalmente, ao nascimento de um protagonista novo e irresistível. Saulo está a caminho de Damasco, à frente de um batalhão de soldados, para aprisionar os cristãos daquela cidade. A um dado momento, ao longo do percurso, uma luz envolve-o e deita-o por terra. E ele, ao cair, ouve uma voz forte: Saulo, Saulo, por que me persegues? Na pergunta dirigida a Saulo, surge de forma imprevista uma companhia de homens como fator novo na história. Saulo, com efeito, perseguia pessoas que, na sua maioria, nunca tinha visto. Talvez algumas delas o tivessem visto. Saulo, Saulo, porque me persegues. Isto estabelece uma identidade entre as pessoas estranhas para ele, que andava a perseguir, e aquele ser cuja voz enche naquele momento céu e terra, ou seja, toda a sua vida, o arrasta para sempre e fez dele o ponto inicial de uma triunfante batalha destinada a cobrir todo o tempo da história. Tentemos agora identificar-nos com os pensamentos e com os sentimentos de um membro da primeira comunidade cristã de Damasco. A pergunta dirigida a Saulo estabelece, portanto, uma identidade entre mim, que vive em Damasco, que vive com dificuldades fazendo tapetes, e aquele homem de quem ouvi falar através do velho Ananias. Um homem de nome Jesus de Nazaré, filho de Maria, que, como recordámos, daquela vez em Naim, vendo uma mãe viúva que acompanhava ao sepulcro o caixão do filho morto, tinha sido tomado pela emoção e, avançando, tinha-lhe pousado a mão no ombro, dizendo-lhe: "Mulher, não chores." Com uma estranha incongruência. E depois ressuscitou-lhe o filho. Mas como é que se pode dizer a uma mulher viúva a quem morreu o filho: "Não chores"? É absurdo. E, no entanto, era este absurdo que deixava as pessoas de boca aberta. E também eu fiquei de boca aberta e disse: "Sim, ele é a fonte da vida. Aquele homem é a fonte da vida." Ele tinha-o dito: "Eu sou a ressurreição e a vida." Sim, aquele homem é o caminho, a ressurreição e a vida. Por isso me juntei ao grupo de Damasco e agora estou prestes a ser perseguido, aprisionado e talvez morto por Saulo. Embora seja desconhecido para ele, ele vem perseguir-me, porque eu sou uma identidade com aquele homem que encontrou João e André, que ressuscitou o filho da mãe viúva, que disse a Zaqueu: "Desta árvore vou comer a tua casa." Segurou uma criança entre os braços, a apertou ao peito e disse: "Ai de quem escandalizar a mais pequena destas crianças." Eu sou uma só coisa com aquele homem. Aquele homem que um dia, subindo ao cimo de uma colina, se voltou e viu toda a gente que o seguia e teve piedade deles. Porque eram como um rebanho sem pastor, quase um símbolo da humanidade toda. Eu sou uma só coisa com ele, e aquele que me persegue, persegue-o. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele "me persegues" indica que ele e eu somos uma só coisa, identificados, tornados um. Naquele "me" revela-se a coincidência entre os cristãos e Cristo. São Paulo escreve, alguns anos depois, o que aconteceu a partir daquele momento. Os cristãos e Cristo são uma só coisa. Aqueles que foram agarrados pelo gesto do batismo foram inseridos em Cristo e são identificados com Ele. Todos os que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Por isso, já não existe nenhuma diferença. Não há judeu nem grego, a grande diferença cultural de então. Não há servo nem livre, a grande diferença social. Não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Todos vós sois um só. Eis um só ser, uma só coisa em Cristo Jesus. Esta é a unidade de que toma consciência de forma confusa na estrada de Damasco aquele homem caído por terra que ouve dizer: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" A unidade com Cristo coincide com a unidade entre os cristãos. Assim, São Paulo, pouco tempo depois, podia observar: "Somos uma só coisa, nós que participamos do mesmo pão." Somos uma só coisa no sentido ontológico do termo, tanto que cada um de nós é membro do mesmo corpo. De facto, para acusar a forma errada como se tratavam na comunidade de Éfeso, São Paulo escreve: "Não sabeis que sois membros uns dos outros?" não só membros de Cristo, portanto, mas membros uns dos outros. A relação de unidade entre mim e Cristo, entre ti e Cristo, é a relação de unidade entre mim e ti. Não há nenhum erro que possa representar uma objeção e fazer resistência a esta unidade.